todos os presentes.
Antes de começar, Sra. Presidente, só fazer um pedido, porque o deputado Rodrigo Tacha tem que sair para ir para a 14ª Comissão, 15ª.
Não, essa já é relacionada.
E, portanto, pedir para ele fazer a apresentação do seu relatório de imediato, por favor, se os outros grupos parlamentares estiverem de acordo. Obrigada.
Muito bem, não há nenhuma objeção em relação a isso, então? Mas então, só um momento para confirmar se já temos quórum deliberativo. Ora, temos 2, 4, 6, 8. Quanto é que falta?
Existe possibilidade de fazer a apresentação e a votação no final, ou seja, fazer a apresentação agora e votamos no fim?
Só nos falta um. Portanto, pode ser que entretanto chegue enquanto o senhor deputado faz a apresentação. Ora, assim sendo, vamos então passar para o ponto, para a linha C do ponto 2. Proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento no respeitante ao alargamento do seu âmbito de aplicação às mercadorias a jusante e às medidas de antevisão. Ante-evasão, não é visão, é evasão. Ora, assim, tem então a palavra o Sr. Deputado Rodrigo Tacha. Faça favor.
Boa tarde, Sra. Presidente. Boa tarde a todos. Agradecer desde já a antecipação do ponto, porque de facto tenho que me ausentar para a fazer relacionados com outra comissão. Ora, portanto, o parecer que apresento é aquele que o Sr. Presidente já acabou agora mesmo de referir o título e, portanto, como é meu apanágio, não vou ler o documento na sua integralidade, dizer apenas que a proposta em escrutínio tem por objetivo geral reforçar a eficácia do QAM e, para tal, foca-se em três questões principais. A saber, em primeiro lugar, a proposta alargará o âmbito de aplicação do QAM para fazer face ao risco de fuga de carbono dos produtos ajusante da cadeia de valor dos produtos de aço e alumínio, atualmente abrangidos pelo âmbito de aplicação do QAM. Em segundo lugar, a proposta combaterá as tentativas de evitar o cumprimento da obrigação do mesmo QAM. E, em terceiro lugar, a proposta melhorará as regras técnicas para a atribuição de emissões à eletricidade, com o objetivo de incentivar a descarbonização das importações de eletricidade. Não vou, enquanto deputado relator, emitir aqui a minha opinião, eximindo-me assim de manifestar a mesma nesta sede, e em conclusão, conclusivamente, dizer que a presente iniciativa, no nosso entendimento, não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo a alcançar será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o mínimo exigido para alcançar os objetivos definidos a nível europeu. A Comissão dos Assuntos Europeus dá assim por concluído o processo de escrutínio da iniciativa em questão, em nosso entendimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Então, Sr. Deputado Paulo Muniz tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, para agradecer naturalmente a apresentação sucinta do Sr. Deputado Rodrigo Tacha e dar-lhe as felicitações por esse facto e por ter tido esta capacidade de, em tão pouco tempo, nos inteirar do essencial do seu parecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Ora, acabámos de ter quórum deliberativo. Muito obrigada, Lia, por ter chegado, porque precisávamos mesmo neste momento de mais um elemento. E assim sendo, não tenho mais nenhum pedido de palavra, portanto, assim sendo, podemos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado pelo trabalho realizado e pelo resultado obtido. Podemos então passar agora à nossa ordem de trabalhos normal. E no ponto 1 de informações, é dar de forma sucinta a informação de que tivemos uma reunião de trabalho muito frutuosa com o Grupo de Trabalho do Parlamento Europeu para Acompanhamento do Mecanismo de Recuperação e Resiliência. Portanto, a mesa da nossa comissão também estiveram, também participaram a quinta, a sexta e a décima terceira comissões neste debate. Como disse, foi muito frutuoso, muito útil e que esperemos que tenha consequências. Passando ao ponto 2, apreciação e votação de pareceres da CAI, já tratámos da linha C, vamos passar à linha A. Senhor deputado Ricardo Carvalho. No ponto 1, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu ia colocar, infelizmente, não temos presente os outros grupos parlamentares, mas a questão que eu gostaria de colocar, tinha tido a oportunidade de comentar com a Sra. Presidente.
Isso é noutro ponto, Sr. Deputado.
Não pode ser aqui, tem que ser nos outros assuntos.
Se daqui falámos, porque quer ir embora?
Não, então nos outros assuntos, ok. Então, obrigado.
Então, é que está noutro ponto. É que nas informações, são as informações da mesa. Ok, passamos então ao ponto 2. E então, passamos à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao caráter definitivo da liquidação e que revoga a Diretiva 98/26/CE, tal, relativo aos acordos de garantia financeira. Portanto, há um relatório da 5ª Comissão da COFAP. O autor deste parecer é o Sr. Deputado Pedro Correia, do Chega, mas que vai ser a senhora.
Muito deputada. Obrigada, Sr. Presidente. O Sr. Deputado está na Comissão de Negócios Estrangeiros.
Sim.
Acabou de chegar.
Então pronto. Isto parece que está tudo muito.
Eu ia
bem
solicitar
articulado.
Que o ponto passasse para o final, neste caso. Então solicitamos que passe para o final, só para recuperar o fogo.
Muito bem, então passamos.
Obrigada.
Agora. À proposta de diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera as diretivas tal, no que diz respeito ao reforço do quadro para a realização de planos de pensões profissionais, também tem o relatório da 10ª Comissão, e o relator do parecer ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do PS, tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos os seus deputados, todos os presentes. O relatório que apresentamos é uma versão minimalista, tendo em conta que o parecer que foi realizado no âmbito da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão foi elaborado por mim próprio e, portanto, consta do mesmo, diria, a avaliação que foi feita. De forma muito, ou relativamente breve, pegando no relatório que apresentei, mas sobretudo no da Comissão de Trabalho, que como anexo passa a constar do mesmo, o relatório incide sobre uma proposta diretiva europeia destinada a reforçar o quadro aplicável aos planos de pensões profissionais num contexto marcado pelo envelhecimento demográfico, pela pressão sobre os sistemas de pensões e da necessidade de mobilizar a poupança de longo prazo para investimento na economia europeia, uma das questões que já há muito tempo temos falado aqui, que vem no âmbito do próprio relatório Draghi. No essencial, a iniciativa empresa procura reforçar a capacidade dos fundos de pensões profissionais para proporcionar um rendimento de forma complementar, promover melhores resultados de investimento a longo prazo para os participantes e beneficiários e contribuir para a mobilização da poupança privada em prol do investimento produtivo na economia da União. Muito importante, a proposta pretende igualmente aumentar a transparência, quer no que respeita aos custos, quer aos rendimentos, reforçar as práticas de gestão de riscos e eliminar obstáculos que podem comprometer a eficiência do investimento. Importa sublinhar que esta iniciativa procura harmonizar os sistemas nacionais de pensões, mas cuja definição continua a caber aos Estados-membros. O que é proposto, sim, é estabelecer um enquadramento comum em matérias prudenciais, isto é, solidez e risco das instituições financeiras, em matérias de governação e de transparência. Da análise que foi realizada, conclui-se que a proposta respeita o princípio da subsidiariedade, uma vez que os objetivos em causa dificilmente poderiam ser alcançados apenas por via da ação isolada dos Estados-membros e respeita também o princípio da proporcionalidade, por não ir além do necessário para os prosseguir. A referir também que, enquanto autor do parecer, me eximi de exprimir a minha opinião sobre a iniciativa em apreço, no parecer, sendo essa de resto uma apreciação de elaboração facultativa, contudo, aqui afirmo neste momento que a sustentabilidade do sistema previdencial exige um modelo equilibrado, onde o fortalecimento dos regimes complementares esteja sempre articulado com uma política ativa de melhoria das pensões públicas. Voltando ao relatório, proponho que se dê por concluído o escrutínio da presente iniciativa, porque se considerar que a proposta está em conformidade com os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade. Sem prejuízo disso, e como referido no relatório, importa sublinhar a importância que esta Comissão continue, pela importância do tema em si, a acompanhar a matéria, tendo em conta a complexidade, a particular sensibilidade social, económica e financeira do assunto em apreço. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Muniz tem a palavra. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Eduardo Pinheiro também a forma sucinta e completa, apesar de sucinta, com que nos apresentou o relatório. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais. Sra. Deputada Patrícia Almeida tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. No mesmo sentido, para agradecer ao Deputado Eduardo Pinheiro a elaboração do relatório e o modo sucinto como apresentou. Muito obrigada.
Muito obrigada. Não sei se o Sr. Deputado Relator se deseja usar da palavra novamente, se não...
É só para agradecer. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Assim sendo, vamos passar à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicito o Sr. Deputado Relator pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Passamos então agora ao ponto seguinte... do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, de que é relator o Sr. Deputado Pedro Correia, e agora sim, então, tem a palavra, faça o favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, cumprimento a Sra. Presidente e os Srs. Deputados, e pedir desde já mil desculpas pelo meu atraso, estava noutra comissão, com a devida vénia peço essa desculpa à Sra. Presidente e aos Srs. Deputados. Então, este relatório... trata-se da apreciação e pronúncia da Assembleia da República no âmbito do processo de construção da União Europeia, e a proposta em escrutínio diz respeito, portanto, à Diretiva 98/26 do Conselho, que é a Diretiva de caráter definitivo da liquidação, ou SFD. A Comissão de Assuntos Europeus recebeu a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, e a iniciativa anteriormente identificada foi enviada também à COFAP, que é a comissão competente em razão da matéria, que analisou e aprovou o respectivo relatório que está anexo ao presente parecer, dele fazendo parte integrante. A SFD, adotada em 98, visa reduzir o risco sistémico dos sistemas de pagamento e de liquidação de valores mobiliários na União, assegurando o caráter definitivo e a irrevogabilidade das ordens de transferência, uma vez introduzidas num sistema designado. Além disso, estabelece igualmente regras comuns para a designação dos sistemas e a proteção das garantias dadas no âmbito da participação nesses sistemas, e visa clarificar a legislação aplicável em determinadas operações transfronteiriças. Portanto, a proposta em análise visa converter a diretiva em regulamento, assegurando uma aplicação uniforme das respectivas disposições em todos os Estados-membros. De acordo com a Comissão, a conversão da SDF num regulamento e a atualização das definições de conceitos fundamentais reforçarão a segurança jurídica, a coerência e a integração do mercado em toda a União. Da base jurídica, estamos assegurados pelo artigo 114 do TFUE, e atendendo à natureza transnacional dos sistemas de pagamentos e de liquidação de valores mobiliários, os objetivos da presente iniciativa não podem ser suficientemente alcançados através de ações isoladas dos Estados-membros, sendo assim mais eficazmente atingidos ao nível da União. E nestes termos, a iniciativa mostra-se conforme o princípio da subsidiariedade. Cumpre também referir que, enquanto regulamento, as disposições relativas ao caráter definitivo da liquidação não imporão encargos desproporcionados aos participantes no mercado, e por isso não excedendo o necessário para alcançar os objetivos prosseguidos, a iniciativa mostra-se assim conforme o princípio da proporcionalidade. Nesse sentido, como deputado autor deste parecer, eximo-me de manifestar a minha opinião nesta sede e, por conseguinte, apresento a iniciativa, não violando os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na Comissão de Assuntos Europeus, dá-se por concluído o processo de escrutínio da iniciativa em questão. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho pedidos de palavra. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Correia a sua exposição e a elaboração do relatório e a forma como, de forma clara, nos apresentou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Por uma questão de poupança de tempo, aproveito agora para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Correia e ao Sr. Deputado Rodrigo Tacha pelas duas apresentações e pelo trabalho realizado. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar então à votação das conclusões deste parecer. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E felicito o Sr. Deputado Pedro Correia pelo trabalho realizado e pela unanimidade obtida. Vamos passar ao ponto 3. Apresentação e apreciação do relatório de participação de uma delegação da Comissão de Assuntos Europeus da Assembleia da República na visita de trabalho à Comissão Mista para a União Europeia das Cortes Generales, nos dias 1 e 2 de março de 2026, no Parlamento Espanhol, em Madrid. A delegação da Assembleia da República foi constituída pela mesa, com exceção do Sr. Deputado Ricardo Carvalho, que não teve possibilidades de ir, pela Sra. Deputada Adriana Rodrigues, do PSD, Sra. Deputada Patrícia Nascimento, do Chega, Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, do PS, Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, da Iniciativa Liberal, e Sr. Deputado Paulo Macho, do LIVRE. Portanto, o relatório está disponível e não sei se alguém deseja usar a palavra. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só dar uma nota, eu quando enviaram a proposta não a percebi, mas só na página 7 do relatório, quando há referência à minha intervenção, é referido o Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, PS, alertou quanto ao modelo adotado no próximo QFP e depois passa para sempre que os objetivos e as metas coincidam. E falta aqui o... propunha que se acrescentasse, não considerando haver receio sempre que os objetivos e as metas coincidam. Sob pena da frase não fazer sentido.
Muito bem, será feita essa alteração. Mais alguém deseja usar a palavra? Pronto, só dizer que estas reuniões, espero que partilhem da minha opinião, estas reuniões são úteis porque nós temos a oportunidade de discutir os nossos pontos de vista com outros parlamentos, com deputados de outros países e isso é enriquecedor e obviamente que fomos muito bem recebidos em Espanha. Passamos agora aos outros assuntos. E então, agora aqui nos outros assuntos, recebemos informação do gabinete do Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, de que por motivos de agenda e no que respeita à audição após o Conselho Europeu 19 e 20 de março, o Sr. Ministro não poderá realizar a referida audição a seguir à audição regimental. Por acaso até era antes da audição regimental, mas não importa. Portanto, não pode ser amanhã. Então, o que é proposto é ou a fusão dos dois assuntos na audição regimental, tratarmos tudo em conjunto, e se não for possível, então que a Senhora Secretária de Estado dos Assuntos Europeus estará disponível para vir na quarta-feira, dia 8 de abril, fazer a audição referente ao pós-Conselho Europeu. Portanto, gostaria de ouvir a opinião dos grupos parlamentares sobre estas propostas. O que é que preferem? Senhor deputado Ricardo Carvalho, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Então, agradecendo até essa informação por parte do gabinete do Sr. Ministro, a minha intervenção inicial, fora da ordem de trabalhos no ponto errado, agora no ponto certo, e é mesmo nesse sentido, ou seja, claro que temos aqui um plano B, a minha sugestão e a sugestão do Grupo Parlamentar do PSD seria, tendo a oportunidade de ter o Sr. Ministro e havendo a audição regimental e havendo a audição pós-conselho, sendo certo que praticamente na sua plenitude o conteúdo de uma e o conteúdo de outra serão exatamente os mesmos, ou idênticos, com muito pouca variação, a minha sugestão era no sentido de fazermos uma única audição. E até deixava a possibilidade de, excepcionalmente, uma vez também ser excepcional a fusão, de se poder rever, por exemplo, o tempo das grelhas e fazer uma grelha diferente e, em vez de juntar as duas audições, dar meio tempo da audição regimental na audição pós-conselho e fazermos uma só, alargando, ou seja, em vez de ter 8 ou 7 minutos, teríamos 10 minutos ou 8 mais, ou 12 minutos, ou seja, metade da grelha regimental colocar na grelha conselho e faríamos uma única audição para ter a possibilidade de ter cá o senhor Ministro. Não havendo esse consenso, claro, teremos a senhora Secretária de Estado com todo o gosto, mas penso que perderíamos a oportunidade de ter o senhor Ministro a responder a ambas as audições numa só. Muito obrigado.
Muito obrigada, senhor Deputado. Senhor Deputado Pedro Correia, faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. De facto, a presença do senhor Ministro é estimada e é tão importante dado o tempo que vivemos e por isso não abdicamos dessa presença, aceitamos e vemos com bons olhos a proposta do PSD, dado que, embora haja temas conexos dentro daquilo que é a praxe de uma audição pós-conselho, de nos cingirmos às conclusões do próprio conselho, a audição regimental leva-nos para outras intervenções de variados âmbitos dentro dos assuntos europeus. E por isso, se a grelha que formularmos for mais alargada em termos de tempo, sairíamos todos a ganhar com a presença do Sr. Ministro, incluindo nessa grelha, quer as conclusões do Conselho Europeu, quer também depois os temas que os senhores deputados quiserem interpelar o Sr. Ministro no âmbito da regimental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em primeiro lugar, tem sido difícil ter a presença do Sr. Ministro nesta comissão e, portanto, era isso que eu queria aqui assinalar, porque é lamentável que estejamos sempre a adaptarmos à agenda do Sr. Ministro e, mais do que adaptarmos, estarmos limitados na nossa capacidade para exercer as funções enquanto deputados desta comissão. Ponto número um, e acho que é aquele mais relevante e, portanto, também deve ser transmitido ao Sr. Ministro e devemos fazê-lo também quando aqui estiver presente. O segundo ponto, de facto, face ao que eu disse, é mesmo importante que seja o Sr. Ministro estar aqui presente connosco, até recordo no passado as críticas que foram feitas pelo facto de não haver de estar presente o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, quando, na altura do Governo Socialista, o Secretário de Estado respondia diretamente ao Sr. Primeiro-Ministro. E, portanto, concordamos ou aceitamos face a tudo isto que possa ser feito em conjunto, mas é determinante que a grelha seja adaptada, sob pena não temos tempo para abordar todos os assuntos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Faço minhas também as palavras do Sr. Deputado Eduardo Pinheiro. Eu gostava muito, mas mesmo muito, de ter cá o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. É com muito gosto que o receberei na Comissão de Assuntos Europeus e tem sido, de facto, difícil ter audições com o Ministro competente da área em que aqui estamos e isso deve ser sinalizado também ao Sr. Ministro. E, portanto, tendo em conta o historial que já temos nesta Comissão, sinceramente a minha vontade de acomodar a proposta do PSD é diminuta. Mas, no entanto, entendo as circunstâncias, só fico com a pergunta na cabeça de, então, se conseguimos fazer uma grelha alargada para uma audição regimental, o que é que nos impedia então de fazer aquilo que estava planeado originalmente, que era ter a audição do Conselho e depois a audição regimental. Portanto, não sei qual é a diferença que isso faz na agenda do Sr. Ministro, se o Sr. Ministro não podia ir de todo a uma das audições, de qualquer modo. Se de facto for impossível fazer as duas grelhas e tivermos de fazer só uma grelha alargada, então pronto, pode-se fazer isso, mas fica a interrogação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O intuito, vamos lá ver uma coisa, e entendendo o que o deputado Jorge Teixeira acabou de dizer. A questão aqui é, de cabeça, acho que a audição demora 1 hora e meia. Se fizéssemos 2 audições, estaríamos a falar de 3 horas. Eu também não estou certo que o gabinete do Sr. Ministro estará de acordo com a proposta que aqui estamos a formular. A ideia era, se nós conseguíssemos pelo menos encurtar, ou seja, metade desse tempo, daria uma única audição com os 2 pontos em conjunto de 2 horas e 1 quarto. Agora, eu também não sei se o Sr. Ministro tem agenda para tal. Pronto, o objetivo era esse. Deixa à consideração.
Bom, vamos tentar entender-nos nós e a mensagem que nos enviou o Sr. Ministro. Do ponto de vista pragmático e do ponto de vista de tempo, o Sr. Ministro não levantou problemas em relação a dizer que tinha nenhum compromisso a determinada hora. O que foi a ordem de trabalhos, nós começávamos com, precisamente, a audição sobre acompanhamento e pronúncia do processo de construção da União Europeia, portanto, do pós-conselho, e depois é que era a audição regimental. Portanto, o Sr. Ministro pôs ao contrário, mas, bom. A grelha prevista para a audição sobre as questões europeias é 1 hora. 59 minutos é 1 hora. Para a audição regimental são 2 horas. Isto porque não estou a ver que venham cá, que haja deputados de outras comissões que venham cá para a segunda ronda e que haja inscrições individuais, etc. Não estou a ver isso. Portanto, o que eu propunho era o seguinte: vamos aqui adotar uma grelha. Portanto, nós amanhã também temos plenário, portanto, nós começamos às 9h30, certo?
Sim.
Está marcado para as 9h30.
O plenário?
Não, a nossa reunião.
A nossa
reunião às 9h30, portanto, começamos às 9h30 e podemos prever que não vamos além do meio-dia e meio.
Além?
Não iremos além do meio-dia e meio. Portanto, são 3 horas. E julgo que conseguimos formatar agora, será aqui um trabalho que iremos fazer a seguir, se nos derem essa confiança, no sentido de ajustarmos aqui um bocadinho a grelha a que incorpore algum tempo da grelha sobre as questões europeias. E, portanto, na audição, cada grupo parlamentar coloca as questões que quiser, e o Sr. Ministro responderá ou não, como quiser. Estão de acordo com isso? Ou seja, isto para simplificar, por exemplo, nós tínhamos o Chega e o PS tinham 7 minutos, o PSD tinha 8 minutos, a Iniciativa Liberal tinha 6 minutos, não vou falar dos outros, cá não estão. Portanto, eu iria aumentar um pouco, pôr mais uns minutos em cada um dos grupos parlamentares, de forma a que dê tempo para que, e obviamente também mais tempo ao Ministro para ele também responder. Estão de acordo com isso? E depois houve...
Sr. Presidente, passou a
fazer... Diga.
Só uma questão. Qual delas é que estamos a abdicar? É regimental ou é do Conselho? É só porque elas estão previstas, é só para perceber.
Não estamos a abdicar nenhuma, estamos a fundir as duas, reduzindo um pouco o tempo. Ou seja, não termos todo o tempo que tínhamos previsto, reduzindo um pouco. Desculpe?
A base de trabalho aqui é a grelha da audição regimental, a qual se soma metade da outra grelha. É isso?
Sr. Presidente, eu acho que, só para tentar aqui sistematizar, a audição é importante, vamos lá ver uma coisa, a audição é importante, é regimental, correto? Está bem, podem ser as duas importantes. A questão é que na regimental debatemos todos os temas, inclusivamente a agenda do Conselho Europeu. Eu não estou a ver numa Comissão dos Assuntos Europeus em que o foco principal é a atividade do Conselho maioritariamente, numa regimental, todos os temas estão focados na agenda do Conselho Europeu, que é uma agenda bastante ampla, quer dizer, eu não estou a ver nenhum tema fora da agenda do Conselho Europeu que não possa ser alargado ou debatido na regimental. É daí a questão de não estarmos aqui no ridículo, no mesmo dia, estar a fazer duas audições. Mas se pretendemos fazer as duas audições, já temos a resposta. É fazermos uma com o Sr. Ministro, que será a regimental, e após Conselho, será com a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus, que já esteve presente nesta Comissão, a fazer, inclusivamente, essas mesmas audições pós-Conselho e pré-Conselho. Que as audições pós-Conselho e pré-Conselho é com o membro do Governo, não obrigatoriamente com o Sr. Ministro. Dito.
Tentando interpretar aquilo que são as opiniões dos diferentes grupos parlamentares e fazendo a síntese, vamos perguntar ao Sr. Ministro se ele tem limitações horárias, ou seja, se ele tem algum compromisso, porque inicialmente ele ainda chegou a cancelar a reunião da manhã, pedindo que fosse transferida para outro dia, porque haveria um Conselho Europeu de Ministros dos Negócios Estrangeiros na Ucrânia. Depois, entretanto, veio novamente dizer que afinal vinha à audição regimental, mas com estas limitações. Portanto, nós vamos perguntar ao Sr. Ministro se ele pode estar cá até ao meio-dia e meia. E em função disso decidiremos. Se ele disser que pode estar até ao meio-dia e meio, fazemos a fusão, é a minha proposta, é que façamos a fusão das duas audições, porque também não é, a diferença não é grande, né, em termos temporais. E sendo certo que numa audição regimental, desculpem lá, mas cabe tudo. Numa audição regimental cabe tudo. Portanto, é uma questão mais de tempo do que de conteúdo. Se ele disser que não pode estar este tempo todo, então nesse caso fazemos a audição regimental, cada grupo parlamentar fará as críticas que entender e dirá de sua justiça o que entender, isso já não é comigo, e virá a Sra. Secretária de Estado no dia 8 a apresentar as conclusões e fazer o debate pós-Conselho. Portanto, esta era a minha proposta, se estiverem de acordo, é assim que faremos, Sr. Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu não quero introduzir ruído, porque todo em todo é o meu hábito e timbre, mas dizer que eu entendo que na circunstância e no constrangimento que o Sr. Ministro naturalmente tem por agenda, a oportunidade de nós termos o Sr. Ministro a dar-nos as respostas do pós-conselho e também da regimental é uma oportunidade que devemos mesmo, se possível, aproveitar, sem demérito, naturalmente, para a Sra. Secretária de Estado, não é isso que está em causa, até porque eu acho, e agora na minha leitura de experiência, eu acho que se aproveita mais. Os temas serão, obviamente, muito coincidentes, porque a agenda da atualidade é esta, mas que se aproveita mais até esta resposta do Sr. Ministro neste quadro do que porventura fazer regimental amanhã e uma pós-conselho para a semana ou no outro qualquer dia. Acho que se aproveita menos à atualidade e à nossa discussão e debate dos temas. É a minha opinião e gostaria de a dar, independentemente depois do formato que me parece bem o que a Sra. Presidente aluniu.
Muito obrigada, Sr. Deputado, mas eu julgava que também tinha sido essa a minha síntese. Ou seja, eu só admito que o senhor, que haja uma reunião no dia 8 com a senhora Secretária de Estado, se o senhor Ministro disser que só pode estar cá durante pouco tempo, ou seja, não é, nem é questão de ser regimental ou não. Ou seja, se ele me disser assim, eu só posso estar duas horas acho que é pouco, tendo em conta que o senhor Ministro não tem vindo à Comissão, tendo em conta que há muitos assuntos para serem tratados e tendo em conta que nós tínhamos duas audições previstas. Portanto, o que eu vamos saber. A primeiro é contactar o gabinete do Sr. Ministro a saber se ele pode ficar até ao meio-dia e 30. Acho que até ao meio, entre as 9h30 e o meio-dia e 30 teremos tempo para todos os grupos parlamentares poderem criticar o Ministro, poderem criticar a política europeia, poderem fazer as perguntas que muito bem entenderem e terem as respostas que o Ministro, o Sr. Ministro queira dar. Sr. Deputado Ricardo Carvalho, faça favor.
Prometo não complicar, mas vai de encontro ao que a Sra. Presidente estava a dizer. Eu estava a olhar para as grelhas de tempos, basicamente estamos a falar de 113 minutos na regimental e 108 minutos, estou a falar de primeira ronda, 108 minutos na pós-conselho. Há aqui uma diferença que eu acho que até enriquece o debate de amanhã, que é, sendo uma regimental, é intervenção-resposta por cada um dos grupos parlamentares. Se juntarmos a cada uma da intervenção dos grupos parlamentares metade do tempo de uma audição pós-conselho, conseguimos encurtar em uma hora os trabalhos, havendo agenda do Sr. Ministro, e conseguimos abordar todos os temas, quer seja conselho, quer não seja conselho. Ou seja, no final de contas, acaba por ser um debate até mais profícuo, o modelo da regimental, porque permite intervenção e permite resposta, com uma intervenção inicial do membro do Governo, do que numa pré- ou pós-conselho, em que há uma intervenção do membro do Governo, há as intervenções todas seguidas e depois há uma ronda final do Sr. Ministro ou do Sr. Secretário de Estado. Pronto, era apenas para dar essa nota, porque acho que conseguimos acomodar. Agora, não havendo possibilidade do Sr. Ministro cumprir esta proposta das 3 horas, claro, fica então a proposta inicial do Sr. Ministro, ouviríamos a Sra. Secretária de Estado no dia 4 de Abril. Muito obrigado.
Bem. Sr. Deputado Eduardo Pinheiro, faça favor.
Eu sou o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, só quero dar nota, e é importante, já aqui referido, a importância da presença do Sr. Ministro nesta comissão. Mas dizer que também é a obrigação do Sr. Ministro estar presente nesta comissão. Portanto, e os problemas da presença, ou as dificuldades de presença do Sr. Ministro, não se limitam a esta comissão, mas também, nomeadamente, à Comissão de Negócios Estrangeiros. Portanto, deixar esta nota. Para além disso, se os procedimentos estão previstos, deveremos encarar, e compreendendo a argumentação que está a ser apresentada, mas devemos encarar isto como algo excepcional. E, portanto, essa é que é a grande questão, e é importante que seja, independentemente de se dizer e da proposta que é apresentada aqui pela Sra. Presidente, de estar da disponibilidade até ao meio-dia e meia, na perspectiva que há tempo suficiente para discutir os temas, é importante que seja comunicado ao Sr. Ministro que é uma situação claramente excepcional. Porque senão vamos passar a uma prática, quer dizer, tivemos estes anos e todo este momento com uma prática instituída, eu não vejo nenhuma boa razão para o Sr. Ministro não estar aqui perante os senhores deputados com o tempo que nós temos direito para colocar todas as questões. Só isso. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Portanto, estou mandatada para diligenciar, no sentido do Sr. Ministro estar cá o máximo tempo possível, que ele tiver disponível, e faremos a audição regimental, tratando também dos assuntos relacionados com as conclusões do Conselho Europeu portanto, ajustando, digamos assim, a grelha de tempos a esse objetivo que todos temos. Estão de acordo com isso? Assim sendo, também ainda em relação, nos outros assuntos, temos uma reunião de mesa e coordenadores com o vice-presidente executivo da Comissão Europeia, Rafael Fito, responsável pelo Pelouro da Coesão e das Reformas, em conjunto com a 6ª Comissão, para discutir o próximo quadro financeiro plurianual e o futuro da política de coesão. Tendo em conta que se trata de uma reunião restrita, proponho que não haja grelha, sugerindo que use a palavra apenas um representante de cada grupo parlamentar. Estão de acordo com isso?
Senhora Presidente, peço desculpa, eu não, o início é a reunião, mas depois não apanhei o quê?
É a reunião de mesa e coordenadores com o vice-presidente da Comissão Europeia, o Rafael Fito, que é no dia 8, isto é no dia 8 de abril, que é quarta-feira, que era precisamente também uma sugestão de se a Secretária de Estado dos Assuntos Europeus tiver de vir, é nessa reunião que ela virá. E, portanto, o que eu propunho em relação ao, à audição com o comissário é que não haja, não se estabeleça uma grelha de tempos, porque é só mesa e coordenadores, e, portanto, que haja apenas um orador de cada grupo parlamentar, embora sejam duas comissões. Portanto, convém que, dentro dos respectivos grupos parlamentares, articulem. Portanto, haverá ou será deputado da CAI ou será deputado da 6ª Comissão. Concordam com isso? Porque acho que faz mais sentido, uma vez que é uma reunião restrita. Em relação às próximas audições, para além daquilo que já referi, da manhã, à reunião da CAI no dia 7, à reunião da CAI no dia 8, também agora, que acabei agora de referir, de mesa e coordenadores, à reunião no dia 14 de abril, às 16 horas, reunião ordinária, depois... há também uma deslocação de membros da Comissão a Bruxelas no dia 14, que é uma reunião interparlamentar de comissões sobre os aspectos institucionais da inteligência artificial no contexto da integração europeia. Dia 15 também há outra reunião em Bruxelas, outra reunião interparlamentar sobre AI. Então é a mesma coisa, não? The AI Act, State of Implementation of National Sandboxes and Real World Testing. E ainda no dia 15 temos audições com os deputados, eurodeputados, Paulo Cunha do PPE, Carla Tavares do SND, sobre o quadro financeiro plurianual, às 10 horas com o deputado Paulo Cunha, às 11h15 com a deputada Carla Tavares, portanto isto no dia 15. Portanto, registaram bem, há uma coisa que o senhor deputado Ricardo Carvalho já deve saber, que vai ter de presidir à reunião de mesa e coordenadores com a audição do comissário Rafael Fito. Porque eu não vou estar, vou acompanhar o Sr. Presidente da Assembleia da República à China nessa semana. Eu depois conto. Por último, ponto 5. Quer usar a palavra, Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Lembrei-me aqui agora, não sei, eu poderíamos solicitar, nós temos tido dificuldade em ter sala condigna para a realização dos nossos trabalhos, até por questões de mobilidade de uma das nossas colegas. Eu não sei, poderia, à nossa equipa, se poderia ver junto dos serviços da Assembleia da República, se nós poderíamos passar a fazer as nossas reuniões na sala do Senado, havendo disponibilidade, que assim resolvemos o nosso problema.
Muito obrigada, Sr. Deputado, pela referência às diligências que têm sido reiteradas junto do Sr. Presidente na Comissão, na Conferência de Presidentes de Comissão. E ainda na última reunião, que foi na Sala 9, também eu protestei, porque na Sala 9 é difícil acesso para a Sra. Deputada Lia Ferreira. E, portanto, agora, a sua proposta, embora seja interessante, mas tem muitas limitações, porque esta sala do Senado também serve para muitas reuniões até externas, de órgãos externos à Assembleia da República, para, por exemplo, quando comissões que recebem também delegações estrangeiras, etc. Portanto, é multifuncional. Agora, o que tem de haver é... provavelmente a alteração dos critérios, das prioridades, porque acho que o facto de uma comissão ter, estar a realizar uma audição com quem quer que seja, não deveria ser prioritário em relação a um deputado, a uma deputada que tem dificuldades de se deslocar a salas que não são próprias para reuniões normais de comissão. E, portanto, não é dizer mesmo isso, dizer, se for necessário, preparem aí uma coisa qualquer para eu assinar, para mandar ao Sr. Presidente. Porque, de facto, porque é constrangedor, no, da última vez, tivemos de recorrer a serviço, apoio de técnicos para irem criar as condições para que a senhora deputada pudesse entrar lá na sala. Portanto, acho que, isso tem de ser prioritário. Sr. Deputado Paulo Muniz, faça favor.
Senhora Presidente, a senhora Presidente, pelas suas funções atuais e passadas, é profunda conhecedora das salas todas que são passíveis de poderem ser utilizadas. E eu lembrei-me, sou a sugerir, que talvez na oportunidade da sua visita à China com o Sr. Presidente da Assembleia da República, criar-se-á o ambiente a Oriente que poderá ser mais propício para uma capacidade de persuasão e de sugestão que nos venha a ser proveitosa em matéria da nossa sala. E, portanto, não desfazendo naturalmente as outras incumbências que a Sra. Presidente terá, acrescentaríamos mais esta à sua deslocação à China e à sua necessária convivência mais próxima e durante a semana com o Sr. Presidente da Assembleia da República, para vir da China com uma boa nova em matéria de nós termos uma sala atribuída aos assuntos europeus e, quiçá, possa ser uma sala em rolemã partilhada, por exemplo, com a sala 7 dos negócios estrangeiros. Uma semana são eles, uma semana somos nós, ou enquadrar em horários, mas que seja uma determinação do par para que faça fé e faça cumprimento naquilo que depois os serviços fazem de distribuição das salas.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A resposta que o Sr. Presidente da Assembleia da República me dá, e já me deu e me continuará certamente a dar, é que não depende dele. Ele está disponível para que se consensualizem, Mas o Sr. Deputado Ricardo Carvalho, vice-presidente desta nossa comissão, tinha ficado de falar com o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros para ver se nós conseguíamos consensualizar, ou seja, nós começarmos a nossa reunião mais cedo ou mais tarde e eles também, ou seja, ajustarmos os calendários das nossas reuniões para podermos nós reunir na sala 7 e eles também, porque era a sala que nos era favorável e que resolveu os problemas da participação da senhora deputada Lia Ferreira. Portanto, senhor deputado, senhor vice-presidente, faça favor de...
Senhor presidente, só para... Pronto, nós falámos na conferência de presidentes de comissão e dei nota das limitações que nós tínhamos na nossa própria comissão e manifestei essa nossa reivindicação. A questão que se coloca é: a sala 7 apenas tem disponibilidade se fizéssemos antes dos negócios estrangeiros, o que coloca constrangimentos quer aos colegas do Porto, quer ao meu colega coordenador Paulo Muniz. Não havendo depois disponibilidade para trocar de dia, poderia ser à quarta-feira, ficamos aqui num impasse. E depois a questão que se coloca é: como é uma gestão do secretariado, ou o secretariado que faz essa mesma gestão das salas e não tem em consideração a nossa especificidade e foi pedido, vamos estar sempre aqui de malas às costas. Por isso é que eu tinha colocado a possibilidade, já nesta sala realizam-se reuniões de grupos parlamentares, realizam-se audições regimentais. Parecia-me uma escolha relativamente adequada, porque a alternativa é o auditório, que eu acho que é muito pior do que a sala do Senado e sem a dignidade. Agora, havendo esta possibilidade, sabendo as limitações que existem pontualmente relativamente a outros eventos que se realizam aqui, porque senão vamos continuar com o mesmo problema. A questão é, ou sentávamos aqui a reais e pontualmente alterávamos, que será poucas vezes, diria eu, ou então vamos ter que andar sempre nesta gestão, quer dizer, a ver o que é que sobra, já que ninguém nos serviços dá preferência à comissão, pronto, é porque se fosse por uma ordem de importância das comissões, nós seríamos os quartos a poder escolher a sala. Por isso, sendo os quartos a escolher a sala, acho muito difícil que nós não tenhamos sempre uma sala. Pronto, porque até escolheríamos antes da própria COFAP. Senhora Presidente, o deputado Palmeiras estava aqui, por isso é que eu não percebo, sinceramente, a posição dos serviços, porque o Senhor Presidente da Assembleia não se vai colocar nesta questão. Ou a Senhora Presidente ou eu vamos aos serviços e impomos as regras, porque, repare uma coisa, primeira comissão reúne fixamente na sala 6, segunda comissão reúne fixamente na sala 7, defesa reúne fixamente na sala 8. E os assuntos europeus estão pendentes dos outros? Não pode ser. É que se tiver que ir lá eu explicar aos senhores do secretariado como é que se organiza isto por precedências, pronto, é quase o protocolo de Estado. É para tentar ajudar.
Eu usei esse argumento quando foi na conferência de presidentes de comissão, usei esse argumento, precisamente, que é a quarta comissão e que, portanto, deve ser tida em consideração. Acresce que nessa altura nós ainda não tínhamos o Sr. Deputado Alia Ferreira, era apenas a questão protocolar, ou seja, da hierarquia das comissões. Mas agora temos um outro problema, temos um outro argumento, portanto, que é o direito da Sra. Deputada Lia Ferreira participar nas nossas reuniões e, portanto, as salas lá de cima não são acessíveis e, portanto, terão de ser ou as de lá de baixo, ou a 7, ou aqui o Senado. Portanto, eu peço aqui às nossas colaboradoras que preparem um ofício ao Sr. Presidente a expor a situação e a dizer que queremos, de facto, que haja uma solução e que não sejam soluções pontuais. Pois, mas é que dão prioridade, se têm audições de ministros, secretários de Estado ou de sei lá de quem, mas... ou seja, enquanto nós também temos muitas audições, não é? Ou seja, que é certamente a comissão que tem mais audições externas, não é? E portanto também tudo isso tem de ser tido em conta. E em relação, já agora, quais são os critérios da distribuição das salas, também queremos conhecê-los e quando é que foram definidos, provavelmente foram definidos e nilo tempore em que não havia tantas comissões, em que era tudo muito mais específico, em que não havia diversidade, não havia tantos grupos parlamentares, provavelmente noutras circunstâncias, e que agora têm de ser adaptadas à nova realidade.
Só uma nota depois na argumentação, que é, efetivamente, as audições podem ser feitas na sala do Senado. Os senhores ministros podem fazer as audições regimentais na sala do Senado, como muitos ministros fazem. E isso é que, agora, parece-me que não conseguem fazer uma gestão capaz das salas, porque eu não posso aceitar, ou o grupo parlamentar do PSD não pode aceitar, que nem a sala 1, nem a sala 2 não estejam disponíveis à terça-feira, porque lá está, se respeitarmos as precedências na escolha,
está disponível
ou a 1 ou a 2. Eu não aceito é que finanças ou economia ou segurança social e trabalho tenham precedência. Porque é muito fácil.
E a agricultura.
É muito fácil. Porque se formos pela lógica dos quatro primeiros a escolher, sendo que dois desses têm salas próprias, sobra. Quer dizer, não há razão. E havendo esta questão da nossa colega, então é que não há mesmo razão nenhuma.
Bom, então amanhã devemos ter prioridade, não é? Porque temos a audição com...
Mas amanhã até poderíamos fazer aqui, está a perceber? Porque esse é que deve ser o critério. Pois, porque a sala do Senado tem dignidade, quer para uma entidade externa, quer para um ministro.
Mas o que acontece, sabe que os problemas colocam-se mais quando à terça-feira há jornadas parlamentares e depois todas as comissões reúnem na quarta-feira. Inclusive a Conferência de Líderes também se reúne à quarta-feira. E isso cria, de facto, ou seja, a Comissão dos Negócios Estrangeiros já não pode ser na sala 7 porque reúne-se lá a Conferência de Líderes e, portanto, vai ocupar outra sala, provavelmente aqui no Senado há outra coisa qualquer e, portanto, quando nas semanas em que há jornadas parlamentares à terça-feira, de facto, enfim, tem de haver uma certa tolerância e nós vamos ter essa tolerância. Agora, nos outros dias não, à terça-feira não há razão nenhuma para nós sermos tolerantes. Temos de ter a prioridade número 4, pelo menos. Bom, ainda não chegámos à ata, mas vamos chegar agora, certo? Portanto, apreciação e votação da ata número 26, 3 de fevereiro. Não há propostas de alteração, a ata foi distribuída, vamos passar à votação, quem vota contra, quem se abstém, aprovada por unanimidade. E chegámos ao fim da nossa reunião, agradeço os contributos todos e desejo um bom resto de dia e até amanhã, que amanhã temos um dia longo.